Olá pessoal, começamos agora mais um resumo da semana, o encontro das sextas-feiras das equipes de República em Curitiba e em Brasília. Bom, aqui em Curitiba estamos eu, André Gonçalves, Fernando Martins, Fernando Jasper e lá em Brasília, dentro do Congresso Nacional, estamos com Bruna Borges. Bom, hoje a gente vai tratar dos principais temas dessa semana e começando já com temas quentes especificamente dessa sexta-feira. A Bruna, lá em Brasília, vai falar um pouco sobre algumas declarações do deputado Jair Bolsonaro, que vai aos Estados Unidos em outubro para lançar a sua candidatura e tentar um encontro com nada mais, nada menos que Donald Trump. Bruna, o que dá para falar dessa viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos?
Oi, bom dia. O Evandro Ebele, nosso colega aqui de Brasília, conversou com o deputado e é isso aí, ele está de olho, ele quer começar em grande estilo, né? Já começou de olho aí na última eleição presidencial. Os brasileiros que moram nos Estados Unidos que votaram na eleição foram cerca de 100 mil pessoas. Não é um número irrisório e acho que de olho nesse número que o Bolsonaro resolveu lançar lá essa candidatura. A ideia, segundo o deputado, é passar uma semana. Ele ainda tem sido um pouco misterioso, não contou com muitos detalhes do que vai fazer, mas disse que está sendo negociado, isso sim, confirmou para o Evandro. Passar uma semana, a ideia é ir para Miami, Boston e Nova York. E ele, de fato, quer também dar uma passada em Washington e, eventualmente, conseguir falar com o presidente americano, né? A frase dele foi assim: eu queria uns minutinhos com o Trump. O Evandro até chegou a perguntar, mas e a Hillary? Tipo, se ela tivesse ganhado a eleição, ele falou que também ia tentar esse encontro, mas que com o Trump ele tem mais afinidades, né? Como defensor da direita e enfim, com ideias conservadoras, ele defende isso e disse que gostaria de encontrar o presidente americano. Quem está negociando um pouco essa agenda é o filósofo e jornalista Olavo de Carvalho, mas quem está negociando mesmo são os filhos do deputado. E ele mesmo disse, quem está conversando sobre isso é quem fala inglês. Bolsonaro quer ir para os Estados Unidos lançar a candidatura, mas não fala inglês. Ele assumiu que quem deve intermediar todo esse processo são os filhos dele. E o que deve ter junto nessa conversa? O que está sendo negociado? Ele quer encontrar alguns investidores americanos e também com olho lá em Washington, ele quer também encontrar alguns congressistas além do Trump. Vamos ver se isso vai dar certo, né? Ele disse, inclusive, que até hoje ninguém recusou um encontro com ele. E a gente sabe, né? O Evandro fez uma série de reportagens mostrando que ele aceita tudo quanto é encontro, que ele chega nos aeroportos já com pessoas que gostam dele, falando que querem votar nele, assim. Enfim, essa é a história.
Bom, a Bruna tocou nesse ponto que o Bolsonaro disse que é recebido por todo mundo. Não é exatamente assim, né, Fernando? A gente teve um episódio clássico aí no começo do ano, que foi o encontro entre ele e o juiz Sérgio Moro no aeroporto. Ele foi tentar cumprimentar o juiz e o Sérgio Moro saiu de fininho, né?
Saiu de fino. Depois o Sérgio Moro também acabou dando uma nota, tentando contemporizar ali, que não fez essa desfeita com o Bolsonaro, mas acabou fazendo. E um outro detalhe curioso dessa tentativa aí dessa viagem que o Bolsonaro está tentando marcar aí para os Estados Unidos é que quase todo candidato a presidente no Brasil que tem alguma viabilidade eleitoral e que tem pretensões de se transformar, de virar presidente mesmo, de fato, ele acaba no ano anterior ou mesmo no ano da eleição, ele acaba viajando para o exterior aí para dizer que ele tem relações com outros governantes, ele é para tirar fotos ao lado de presidentes ou então de autoridades de outros países. Faz parte aí do marketing eleitoral dizer que essa pessoa ela é recebida no exterior. Quase todos os candidatos a presidente acabam viajando ao exterior no ano anterior ou mesmo um pouco antes das eleições para passar essa imagem aí de que eles têm relações internacionais, são pessoas respeitadas fora do país. É bastante comum isso nesse período pré-eleitoral.
Recapitulando essa história do Moro, né, do encontro entre os dois, o Evandro Ebele já conseguiu um furo também nessa outra história, que ele lembrou que o Moro, na verdade, depois ligou para o Bolsonaro, né, para se explicar sobre a situação constrangedora, né, de ter tentado cumprimentar o Moro e não ter conseguido. Mas, Fernando, o que dá para imaginar de um encontro entre Trump e Bolsonaro? O que sairia dessa conversa?
Olha, deve ser muita coisa boa, né? A gente falando aí de Trump, de Bolsonaro, a gente até estava comentando antes, né, que parece pouco provável que o presidente dos Estados Unidos venha receber um pré-candidato, mas eu acho que se passarem o briefing, né, se passarem para o Trump um resumo do que é o Bolsonaro, talvez ele até aceite, né? Eles parecem ter muitas coisas em comum, né? O Bolsonaro gosta de dizer que é um especialista em matar, é um conservador, ele tem identidade com a direita, e o Trump, ele enveredou por esse caminho, né? O Trump, ele seguiu vários caminhos em sua carreira política. Ele foi democrata, foi republicano, foi independente, enfim, é republicano agora novamente, e agora ele está com a direita, o que está funcionando bem para ele. Então eles têm pontos em comum, pode sair muita coisa curiosa desse encontro, mas francamente eu acho que não vai acontecer. Seria interessante se acontecesse, pelo menos para a gente dar um pouco de risada também.
Pois é, relembrando um outro conteúdo que foi produzido pela nossa equipe de Brasília, o Bolsonaro é atualmente dos parlamentares que exercem mandato que mais trocou de partido, né? Está lá entre os dois ou três que mais trocaram de partido na história. Bom, a gente está falando do Bolsonaro que vai fazer campanha nos Estados Unidos. A Bruna já citou que lá existem cerca de 100 mil eleitores brasileiros, né? Para falar um pouco de quem está fazendo campanha aqui dentro do Brasil, né, Fernando? O presidente Lula já está desde a semana passada no Nordeste e o tom da campanha é uma espécie de santificação do Lula, né?
O ex-presidente, ele nessa caravana pelo Nordeste aí, a gente tem acompanhado e tem e várias imagens deles a gente está colocando aí no ar. Você podem perceber aí que ele cai nos braços do povo. Algumas delas até remete aí uma certa religiosidade aí. O Lula é tocado pelo povo como se fosse um santo. E essas imagens todas, elas são todas imagens feitas pela equipe do ex-presidente, pelo fotógrafo do ex-presidente, o Ricardo Stucker. Ele está com o ex-presidente desde a época que o Lula estava no Planalto. Dá para ver bem, assim, tem algumas que são bem emblemáticas, ou seja, são fotos que remetem algumas, lógico, veja só, carinho com o povo, tocando e sendo tocado. Tem uma que logo chega, ela tem bem esse aspecto de religiosidade. E a gente produziu uma reportagem aqui, ó, caindo nos braços do povo de novo, abraços, sendo tocado pelo povo, que é um. E aí a gente produziu essa reportagem mostrando que o Lula no Nordeste, ele tem adotado um discurso aí que a gente pode dizer, tentando construir uma imagem que é uma espécie de trindade. E ele é o pai dos pobres, ele é o semeador de esperança e ele é a chama da é, o semeador de sonhos e é a chama da esperança nacional. E isso está sendo feito assim não só nessas imagens, enfim, que o PT vem divulgando nos seus sites e que provavelmente vão ser usadas na campanha do ano que vem, mas também nos discursos aí do próprio presidente, de aliados. A palavra pai, por exemplo, o material de divulgação do PT diz que os nordestinos costumam chamar o Lula de pai. Daí tem imagens, gravações com pessoas que participaram dos eventos chamando Lula de meu pai velho, Lula é o pai dos pobres. Que é reforçando essa ideia, que já era uma ideia que vinha aí do período em que o Lula foi presidente, que ele fez várias políticas sociais, e agora que a situação do país está mais complicada, ele vem batendo na tecla da esperança, que ele também já havia usado esse mote na campanha de 2002, que a esperança vai vencer o medo, e ele é uma espécie de portador de esperança, ele usa isso com muita frequência nos discursos, e também fala muito em sonho. Que ele vai realizar os sonhos e que ele já realizou os sonhos, principalmente das populações mais pobres do Brasil. E essas imagens, elas vêm sendo usadas nessa passagem do Lula pelo Nordeste com bastante frequência. É uma campanha antecipada, ele está preparando aí o terreno para 2018, André.
Dá para traçar um paralelo, né? O Bolsonaro vai atrás lá de um personagem, vai atrás do Trump, um personagem que se alinha a ele, né? E o Lula vai tentando se alinhar lá, o pessoal do Nordeste, enfim, retornando às raízes.
E agora a gente pode até dizer aí que é uma. Do ponto de vista da estratégia de marketing do Lula, isso é bastante previsível, e não só do Lula. Porque os especialistas, aí, quem estuda comunicação política, sabe que numa eleição, o que acaba decidindo, e o que acaba atraindo atenção e decidindo uma eleição, é o lado emocional e não o lado racional. Os candidatos costumam ter um discurso racional, enfim, de economia, de contas públicas, mas para públicos mais segmentados, que são formadores de opinião, pessoas que têm um nível de informação um pouco acima da média da população. Para o eleitor médio, a estratégia de comunicação dos marqueteiros é apelar para o emocional. E é justamente isso que está sendo feito nessa caravana, pelo menos com essas imagens, com esses discursos que está sendo feito. E não é nenhuma novidade. O Bolsonaro também está criando essa imagem aí para apelar para o emocional. Ele é o cara que vai pôr a casa em ordem, que está uma bagunça, ele vai pôr a ordem na casa. O João Dória, que é outro pré-candidato, também está se vestindo de gari, indo varrer rua, cortar mato que está alto. E ele vem divulgando a ideia, a imagem do João trabalhador. Ele é um João, ou seja, é um homem do povo e é trabalhador como são todos os trabalhadores. Ou seja, essa estratégia de apelar para essas imagens simplificadoras e que apelam para o lado emotivo não é uma assim, exclusividade do Lula. Ela vai ser usada por todos os pré-candidatos.
E essa tentativa de santificação do Lula também é uma tentativa de blindá-lo da Lava Jato, né, Fernando? Ele já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, como é que dá para condenar um santo, né? Isso ele quer dizer que ele está acima até dessa questão judicial, né, de que, enfim, ele foi condenado, o processo acabou de chegar nessa semana também ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região lá em Porto Alegre, ele vai ser julgado em segunda instância, se for julgado possivelmente pode ser preso e se tornar inelegível e nem participar das eleições de 2018.
Por isso existe o discurso de que eleição sem Lula é golpe, né?
Então, isso, exatamente.
Esse discurso também, se não tiver Lula, a eleição necessariamente é um golpe.
E é muito comum, assim, também, voltando aí, a ideia do discurso religioso, né, os santos, como diz, são figuras que, em geral, grande parte deles foram mártires, foram perseguidos pelo establishment, pelos governos, toda essa narrativa, ela vem sendo construída pelo ex-presidente, aí com, lógico, alguns com elementos que sejam verdadeiros. Enfim, ele foi um presidente que teve investimentos na área social. Para muitas pessoas, realmente, existem excessos na Lava Jato, mas é lógico que esses elementos vão sendo aproveitados aí pelos estrategistas de eleição para criar uma narrativa. E essa ideia aí dessa santificação do Lula é uma ideia que tende a vingar aí para o ano que vem. A gente tem que ficar acompanhando, que é bem provável que ela vai ser bastante reforçada até lá.
Bom, também lá no Nordeste, durante a caravana do ex-presidente Lula, ele tem batido muito na questão das privatizações, enfim, para aproveitar a chance de bater no governo Temer, né? E a gente teve ao longo dessa semana uma série de anúncios que afetam essa questão no governo. Fernando, o que está à venda? Enfim, quem quer comprar também esses ativos que o governo quer colocar à venda? O que dá para resumir sobre essa história?
Olha, André, tem muita coisa à venda. O governo, eu acho que o presidente Temer acordou na segunda-feira, ele e seus ministros, com um surto de hiperatividade e começaram a anunciar que iam vender tudo. Primeiro, a privatização da Eletrobras, isso na terça-feira. E aí, na quarta-feira, veio o anúncio do terceiro pacote de concessões e privatizações em apenas 15 meses de governo. Dessa vez, são mais 57 projetos entre aeroportos, portos, linhas de transmissão, usinas hidrelétricas, rodovias, e nesse pacote também entra a Lotex, que é responsável pelas loterias instantâneas, as chamadas raspadinhas, e a Casa da Moeda. Tem que ver se vai acontecer mesmo, né? A Lotex, por exemplo, o governo está anunciando a privatização dessa empresa desde que ele assumiu, desde que o Temer entrou, eles falam em privatizar a Lotex. Casa da Moeda já é novidade, a Eletrobras mais ainda. O anúncio da privatização da Eletrobras foi bem surpreendente, ninguém estava esperando o anúncio da empresa toda. O que se esperava era a privatização de algumas subsidiárias, algumas distribuidoras da Eletrobras, que dão prejuízo principalmente lá no norte do país. Agora é que começa o ponto controverso. O governo quer vender muita coisa, quer vender quase tudo ao mesmo tempo, e isso pode virar mau negócio, né? Quem vende na Bacia das Almas, quem vende apartamento para pagar uma dívida acaba aceitando qualquer preço e o governo está vendendo para fechar as contas. Existe o discurso, em parte verdadeiro, né, de que a privatização aumenta a eficiência, a produtividade da economia, e isso realmente pode acontecer. Agora, da forma como o governo está fazendo, apressadamente, pode fazer mau negócio. A economia está em crise ainda, então você pode conseguir preços ruins pelo que está sendo vendido, ainda mais quando você tem pressa para vender, quer vender a todo modo, né? E o discurso também está meio confuso. Por exemplo, Moreira Franco, secretário-geral da Presidência da República, quando anunciou o pacote, disse que a Casa da Moeda ela é deficitária e terá um déficit cada vez maior, porque as pessoas, enfim, estão usando menos moedas, usando menos cédulas. Hoje se faz muita transação eletronicamente ou pelo cartão, né? Realmente está diminuindo o uso do dinheiro, do papel moeda. É, mas ele falou, aquela empresa, né, que a situação é extremamente delicada. O curioso é o seguinte, até o ano passado a Casa da Moeda estava dando lucro. Um lucro que era declinante, ou seja, cada vez menor, mas estava dando lucro. E neste ano tende a dar prejuízo realmente, mas por causa de algumas medidas no governo. Ele fiscalizou, ele mudou a fiscalização, por exemplo, do setor de bebidas, o que afeta a receita da Casa da Moeda. Teve a desvinculação de receitas da União, que também reduziu a receita da Casa da Moeda. E aí sim, vai ter prejuízo esse ano, mas então não é aquele quadro tão feio como pintou o governo. Dá a impressão que o governo, em alguns casos específicos, pinta um quadro um pouco pior do que está para poder justificar, olha, precisamos vender essa empresa. No caso da Petrobras, a gente sabe, a gente já falou disso esses dias aqui, né? A Petrobras tem muita ineficiência, é uma empresa gigantesca, dá muito prejuízo. E até faz mais sentido você privatizar a Eletrobras do que as demais empresas. Inclusive, o Fernando Martins fez uma reportagem recentemente, né, Fernando, que fala sobre esse rombo que não só a Eletrobras, mas outras Sim. estatais, esse prejuízo que elas causam ao dono dessas empresas, que na prática é o povo, né?
É, porque em tese uma empresa estatal, ela se imagina uma empresa tem que dar lucro. E no governo aí tem duas divisões de empresa, que são as empresas não dependentes do orçamento federal, ou seja, do dinheiro dos impostos, que seriam essas empresas que teriam que andar com as próprias pernas, ou seja, gerar sua própria receita para pagar funcionários e seu custeio, que é a maioria das empresas estatais. E daí tem as empresas dependentes, que são para algumas áreas que realmente não se cria uma empresa, mas elas dependem do orçamento federal, ou seja, tem aporte de dinheiro dos impostos nessas empresas. É o caso, por exemplo, daquela EBSER, que é para contratação de funcionários para hospitais universitários. Por exemplo, essa aqui depende do orçamento, mas Eletrobras, Petrobras não deveriam depender do orçamento federal. Mas, ainda assim, o governo federal reserva uma parte do orçamento, ou seja, dinheiro de impostos, para repassar para essas empresas que não deveriam receber dinheiro do orçamento. É o caso da Eletrobras, é o caso da Infraero e também da Telebrás. E essas três empresas juntas, elas receberam no ano passado na casa de bilhões de reais. E todas as empresas estatais, os aportes aí de empresas que não deveriam receber, dá mais aí entre o que elas deram de lucro para o governo, dividendos pagaram, e o que o governo teve que aportar, dá um prejuízo aí, vamos colocar prejuízo, na casa aí de 10 bilhões e pouco, que é mais ou menos o que o governo pretende arrecadar aí com o aumento dos impostos, que impostos sobre combustíveis nesse ano. Ou seja, as estatais dão um prejuízo para o país, na média aí no ano passado foi R$ 92,00 por brasileiro de prejuízo.
Agora, voltando a falar nessa questão do preço, né, quanto que o governo vai faturar com essas privatizações? Nesse terceiro pacote de concessões e privatizações que foi anunciado na quarta-feira, a estimativa é de levantar pelo menos 40 bilhões. E com a Eletrobras em separado, ainda não foi feito um cálculo exato, se falava em 20 bilhões a 30 bilhões, mas o governo desautorizou esse cálculo, disse que ainda não sabe quanto vai ser. Agora, por exemplo, no caso da Eletrobras, né, é difícil saber o que, que o cara que vai comprar a empresa vai levar. Por exemplo, sabe-se que ele deve levar essas empresas que dão prejuízo lá no norte, essas distribuidoras que são deficitárias. Agora, por outro lado, é possível que ele não leve empresas que têm grande potencial de geração de energia, por exemplo, a Chesf e Furnas, porque os políticos do Nordeste e de Minas Gerais estão fazendo pressão para que o governo não privatize essas duas empresas que pertencem à Eletrobras. Então, quer dizer, você vai vender a Eletrobras, que tem ativos muito interessantes, tem muitas usinas hidrelétricas que geram muita energia, mas aí, por pressão política, já vai se tirar uma boa parte desse potencial, porque esses políticos dessas regiões não querem a privatização dessas empresas. Também tem a questão de Itaipu e das usinas nucleares, que o governo avisou que não vai privatizar, porque tem umas restrições legais para privatizar isso, né? Então, é difícil saber o quanto que o governo vai levantar, se vai ter tanto sucesso assim esse leilão. E, pelos motivos que a gente já falou, né, o sucesso da venda dos outros ativos também vai depender muito de como o governo vai estruturar. Agora, voltando um pouquinho a outro assunto que a gente falou mais cedo, é curioso, a gente estava falando de Bolsonaro, né? O Bolsonaro se identifica muito com a direita, mas em questões econômicas, como as privatizações, ele se identifica com a esquerda. Ele sistematicamente vota essas questões econômicas alinhado aos partidos de esquerda, porque ele tem uma visão mais estatista da economia. Então, não sei se o Bolsonaro, por exemplo, aprovaria esse feirão do Temer, esse feirão de estatais que o Temer está fazendo.
É, exatamente, a gente não tem muito plena noção da visão. A gente sabe que o Bolsonaro é da direita conservadora, né? Conservador nos costumes, mas como ele seria exatamente no campo da economia? Se seria mais liberal ou não, seria mais estatizante, né?
Como ele mudou de opinião muitas vezes ao longo da carreira, é difícil saber também.
Acho que talvez essa viagem para os Estados Unidos sirva para ele tentar dar uma demonstração que consegue ter uma interlocução com o mercado, consegue falar com investidores e tal. Também é necessário esperar para isso, para ver o que acontece, né? E já só para arrematar essa história das privatizações, a gente começou falando do Lula, que lá no Nordeste ele vem batendo muito nessa história, né? A gente já conversou nisso aqui numa outra transmissão sobre a questão política, né? Lula vai dizer que querem vender tudo, mas por outro lado está se vendendo tudo porque foi desvalorizado principalmente nos governos Lula e Dilma, né? Foi quebrado, a Eletrobras está sendo vendido principalmente porque por causa da sua ineficiência. Né?
Exatamente, se a empresa fosse vendida no seu melhor momento, a arrecadação seria muito maior. A Eletrobras já valeu perto de 50 bilhões de reais na Bolsa de Valores, até esses dias estava valendo menos de 20 bilhões. Deu uma bela valorizada, né, com o anúncio da privatização, mas a empresa já valeu muito mais. Agora, como teve muita mexida na regulação do setor elétrico e teve esse próprio inchaço da Eletrobras, né, aqui na Gazeta do Povo mesmo, numa sabatina realizada alguns anos atrás, a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, ela admitiu que a Eletrobras tinha sérios problemas de gestão. A gente tinha questionado a senadora sobre essa questão da mudança das tarifas, que tinha derrubado a receita da Eletrobras, né? A Dilma reduziu a tarifa na marra, a receita da Eletrobras despencou, mas a senadora disse que não era só isso. O problema da Eletrobras não era esse, sim, era o problema de gestão. Então, quer dizer, não é só o governo atual que está dizendo que a Eletrobras tinha problemas de gestões, não é só o presidente da Eletrobras que disse que ela carregou problemas sérios de gestão aí nos últimos anos, né? Isso já existia, de certa forma, essa percepção anteriormente, inclusive no governo anterior. Então, e de fato, como costuma acontecer no Brasil, o Estado vai se livrar das empresas, enfim, no pior momento, né? Vai ganhar pouco dinheiro com elas.
Um dado interessante é que, segundo o Ministério do Planejamento, aí, o conjunto das estatais brasileiras, aí, são 151, segundo o Ministério do Planejamento, elas têm um valor de mercado, aí, o patrimônio, de 500 bilhões de reais. Ou seja, como o rombo do governo está na casa aí dos 140 bilhões, agora quer jogar para 150, imaginando a hipótese de vender tudo, você taparia esse rombo apenas por alguns anos. Então, o discurso de que vai vender estatais para consertar a economia, tapar o rombo, ele tem que ser visto também com bastante cuidado, porque não é por aí. Os problemas da economia do Brasil, enfim, do rombo das contas públicas, eles têm que ter outras abordagens. Só vender patrimônio não vai resolver, pelo menos num médio prazo. Vai resolver por alguns anos, 3-4 anos no máximo.
O Fernando lembrou das 151 estatais, isso inclusive fez um conteúdo que lembrava as 10 estatais que ninguém conhece, né? Começando pela Arara Azul, né?
Tem várias estatais aí que a gente acaba, de alguma forma, sustentando. Tem a Arara Azul, você parece que tem um fetiche aí por animais. A Arara Azul tem o Bambi, que não é nem personagem do Disney, mas parece, mas é uma subsidiária do Banco do Brasil, que fica nas Ilhas Caimã. Daí você tem várias outras estatais que dificilmente a gente conhece. É um número infindável de estatais, e foram surgindo várias, principalmente aí no campo de geração de energia eólica. Cada pequena usina virava uma estatal lá, com nome bastante curioso. O Irapuru era outro que tinha lá. Você tinha, tem uma outra estatal que chama Bear, que é o urso em inglês, também tem atuação fora. Enfim, são muitas estatais, e tem que pensar bem qual vender, qual não vender, para ver qual é o melhor negócio, o melhor momento, se é que tem que vender, porque algumas é difícil pensar em vender. Por exemplo, a Embrapa é uma estatal, e é muito difícil que você ficar imaginando que alguma empresa vai querer investir numa empresa que faz basicamente pesquisa. Lógico, ela dá um resultado, ela gera suas lá, enfim, a soja transgênica, a soja mais resistente a agrotóxico, mas é pesquisa. E no Brasil a gente sabe que a iniciativa privada tem bastante resistência a investir em pesquisa.
Pois é, somos donos de tantas coisas que a gente não tem nem ideia, né, Fernando? É uma lista enorme. Bom, enfim, a gente falou aqui de Lula, falou de Bolsonaro, falou das privatizações, acho que conseguiu fazer um bom resumo da semana e volta na próxima segunda-feira aí sim para falar sobre os assuntos da próxima semana. Queria agradecer a todos, até mais!